quando eu olhei aquela documentação, eu percebi que eu tinha uma outra tese a ser feita, que era muito mais interessante do que o projeto que eu tinha apresentado, que era uma possibilidade de você fazer a censura por dentro, porque como era a documentação da divisão de censura, era a própria censura contando a sua história. E paralelo a isso, eu fui fazendo várias entrevistas e queria muito entrevistar o Romeu Tuma, que seria o primeiro diretor da Polícia Federal civil, né, depois de uma longa tradição de militares nessa pasta.
Uhum.
E aí, quando eu fui fazer uma entrevista com o Boris Kassoy, um pouco tentando ver se o Boris podia me ajudar nesse contato, já que eu ligava para Brasília e me mandavam falar com o assessor de imprensa dele em São Paulo e eu não conseguia chegar no Tuma, o Boris me perguntou quem era, com quem eu estava falando, e eu falei, eu tenho conversado com o Antônio Ágio. E aí o Boris me explicou quem era o Ágio, né? Que o Antônio Ágio era um jornalista que trabalhou na Folha, no grupo Folha da Manhã durante muitos anos, tinha vindo de Santos, né? E que tinha ido trabalhar na Folha da Tarde. E me explicou um pouco o que que era. E paralelo a isso, Maurício Maia, que é filho do Carlito Maia, que é um jornalista, me contou um pouco da história do Ivan Seixas. E aí foi quando eu cheguei o Ivan e pude levantar toda a história da Folha da Tarde. Então, a tese acabou sendo jornalistas que se tornaram policiais e policiais que se tornaram censores, né? Então, é um pouco nessa dialética que eu trabalho.
O que você encontrou da história da Folha da Tarde que mais te interessou?
Me interessou perceber que a Folha, ela nasceu para ser um jornal, um pouco para disputar o mercado com o Jornal da Tarde, do Grupo do Estadão, né? Ela se convida o Jorge Miranda Jordão, que me deu uma entrevista super bacana, e quando está nas vésperas do assassinato do Marighella, né? Toda a redação da Folha da Tarde cai, porque a maioria deles eram militantes da ALN, né? Da Ação Libertadora Nacional, de quem o Marighella era o chefe maior. E logo depois, esse jornal dá uma guinada à direita completamente e se torna um jornal, não é policialesco, mas é um jornal que emitia as notas da polícia de forma quase como uma reportagem. A impressão que se dá é quase como se você tivesse um jornalista ali dentro, né? Compactuando com o discurso dos órgãos de repressão. Então, por exemplo, se todos os jornais do mundo acabarem e só assombrar a Folha da Tarde, a missa ecumênica da Praça da Sé no sétimo dia da morte do Herzog nunca aconteceu.
Entendi.
Então são coisas assim, né? Enfim, e eu acho que a Folha da Tarde também, a trajetória que ela vai ter depois, ela explica muito desse pacto de anistia recíproca que o Brasil vai fazer, né? Porque todas essas pessoas são perdoadas, entre aspas. Então, todo mundo vai voltar a tentar ter uma vidinha, vamos dizer assim, né?
Uhum.
O Antônio Ágio, ele hoje, já há muito tempo, desde que ele saiu do Grupo Folha, ele é assessor de imprensa do senador Romeu Tuma.
Uau!
Né? Então, enfim, é um pouco disso que a gente está falando, né?
Você, em certo momento, na entrevista que deu ao jornal Unidade do Sindicato dos Jornalistas de São Paulo, fala da dificuldade que os jornalistas têm para lidar com isso. Por quê, Beatriz? Que jornalistas são esses? Você acha que é uma coisa geral?
Não, eu acho assim que quando eu comecei a tese, eu tinha uma ideia quixotesca da profissão do jornalista.
Uhum.
Não que não existam ainda jornalistas quixotescos, mas com o processo de pesquisa, eu fui percebendo que as empresas jornalistas hoje em dia são empresas, né? E como o Cláudio Abramo diz muito sensatamente, toda empresa tem um dono, é o cara que paga o papel, o salário, a luz, a tinta, né?
Uhum.
E na imprensa dele sai o que ele quer, né? Então, o que eu fui percebendo é que não havia tanta liberdade assim e que a questão da autocensura é uma questão que está presente em vários momentos da vida de quem trabalha em jornal. Então, por isso que eu acho que se tem tanta dificuldade de se trabalhar com essa ideia. Há Boitempo, minha editora comentou que vários jornalistas da Folha pediram o livro para resenhar e a gente não viu nenhuma resenha. Né?
Uhum.
Isso não é à toa, eles queriam ler, não queriam pagar, mas também não queriam um pouco contar sobre esse livro, né?
Isso por quê? É porque a Folha da Tarde é ligada a... ou era ligada à família Frias e eles não querem essa história ser contada?
Eu acho que a Folha da Tarde é dentro de um pacto que a empresa Folha da Manhã fez, era o Quinhão a ser pago para uma liberdade em outros campos, se é que ele existiu, né? Então foi um jornal que durante 15 anos foi completamente aparelhado pela repressão, tanto que no livro existem várias fotos de carros da Folha queimados por militantes, porque antes os militantes chegavam perto dos carros da Folha um pouco para denunciar tudo o que estava acontecendo, e aí de lá de dentro saíam policiais. Então por isso que você tem carros da Folha sendo queimados.
Uhum.
Né? Que era uma resposta a tudo isso. O próprio livro que a Folha faz nos seus 80 anos, ela minimiza muito essa própria história da participação, né, de policiais naquela redação. Mas o que eu queria dizer, assim, que por mais que eu tenha estudado um caso, que é o caso da Folha da Tarde, eu faço algumas pontuações com algumas outras empresas para mostrar que aquilo não é um caso único. Por exemplo, a TV Globo, num determinado momento, ela contrata ex-censores federais para fazer uma censura interna.
Por conta da própria Globo?
Para que chamava um controle de qualidade, né?
Então, isso em que período, Beatriz?
Isso em meados dos anos 70 em diante.
Uhum.
Isso, essas pessoas deixaram de estar na Globo com essa última reforma que a empresa passou nos anos 90. Né? Então, o Roque Santeiro é um exemplo disso, né? Como é custoso para uma empresa você começar a fazer uma gravação de uma novela que vai ser censurada.
Uhum.
Então, essas pessoas, por serem de dentro do aparelho de repressão, já diziam o que era possível ou não de se passar, né? Eu encontrei correspondências, por exemplo, em Brasília, do Civita com o chefe da Polícia Federal na época, e existia um funcionário da empresa Abril que ia a Brasília dar curso para os censores serem mais rígidos. Então você vê esses pactos...
Você está dizendo o Victor Civita.
Isso,
o Victor. Dono da Veja, da Abril, enfim.
Exatamente. Então, porque se você pensar isso, o professor Bernardo Kuczynski já mostra muito bem nos Jornalistas e Revolucionários, muito poucos jornais tiveram a presença do censor na redação. Isso porque a maior parte da imprensa, ela aceita, e por isso se recebiam os famosos bilhetinhos da censura, né? Que diariamente a censura ligava para os jornais e para as revistas e dizia, de ordem superior fica proibido isso, né? Então, por isso é que você não tem tantos censores, porque uma coisa que me chamava muita atenção é que você teve no máximo 220 censores no país, né?
Sim.
É muito pouco para a quantidade de trabalho que você tinha, porque você tinha imprensa, você tinha rádio, você tinha televisão, você tinha teatro, você tinha
então,
cinema.
Então houve muita autocensura, contrariamente a, quer dizer, eu estou dizendo por mim, a ideia que eu tenho, eu cresci nesse período, é de que havia uma reação, né? Uma reação das empresas jornalísticas muito forte à censura. Quer dizer, talvez menos do que a gente...
Eu acho que quem resistiu fez o que a gente considera hoje que é a imprensa alternativa, né? A imprensa alternativa nesse país, ela surge por esses expurgos que o governo faz dentro das empresas jornalísticas. Então, quem vai fazer? O Movimento, o Ex, o Bondinho, o Pasquim, enfim, essa legião de imprensa alternativa, e que hoje eu tenho o prazer de dirigir um jornal, um arquivo no Rio de Janeiro, que é um dos maiores acervos de imprensa alternativa, que é o Arquivo Geral da Cidade. Assim, quem resistiu foi trabalhar na imprensa alternativa. Quem ficou na grande imprensa passou por esses momentos de autocensura. que é bom a gente entender, né, que isso faz parte de uma cultura censória do Estado autoritário brasileiro. Quer dizer, a ideia de autocensura, ela não se inaugurou no pós-64, né? Dentro do período republicano brasileiro, a gente tem muito mais momentos de exceção, que são os momentos ditatoriais, do que momentos de democracia.
Uhum.
Então, nós fomos criados nessa pouca liberdade de informação.
Uhum.
Né? Então, isso não é novidade para a imprensa brasileira. Né?
Dois episódios sobre os quais você falou, eu queria que você elaborasse um pouquinho mais. Primeiro, a questão dos censores contratados pela TV Globo, uhum, nos anos 70. Eles eram funcionários do Estado que passaram a trabalhar dentro da emissora?
Eles eram funcionários de Estado que se aposentaram e foram cooptados pela empresa para trabalhar no que se chamou de um controle de qualidade.
Quantos eram eles?
Ele foi uma pessoa e depois, quando ele vai se aposentando, ele vai chamando outros. Eu entrevistei um desses censores que trabalhou lá e que, infelizmente, ele me proíbe de dizer o nome dele.
O que ele disse?
Ele é muito interessante, assim, porque assim, num determinado momento, quando ele, dentro da carreira mesmo de censor, ele dirige um departamento de censura no Rio e também está num cargo em Brasília. E ele vem ao Rio ajudar em determinadas coisas e ele escreve para ele mesmo num outro cargo e responde para ele mesmo. Isso é um pouco para você entender o perfil desta pessoa, né?
Uhum.
E o que ele diz é exatamente isso, que eles trabalhavam percebendo as regras de que o que, que na grade de programação poderia trazer algum problema, né, para que eles limpassem antes. Isso também está na biografia, por exemplo, do Walter Clark. O Walter Clark diz, olha, o Dias Gomes escrevia o que ele queria e eu gravava o que eu achava prudente. Né? Então, é um pouco mais ou menos isso que vai acontecer. O que tem que entender também é que essas pessoas de quem eu estou me referindo, esses censores, o que chama atenção é que os 10 primeiros censores que foram para Brasília, eles tinham como profissão o jornalismo. Isso também me...
Quem são esses censores?
Eu tenho uma lista dele que está publicada no uhum. livro de cabeça, não vou me lembrar de uhum. todos os nomes, então não gostaria...
Mas eles eram jornalistas em
jornalistas
ativa.
Trabalhavam no Globo, no Jornal do Brasil, na sucursal de Brasília. A carreira do jornalista, muitas vezes, tem uma tradição de que o jornalista tem um segundo emprego no aparelho de Estado. Isso só vai acabar, por exemplo, quando o Correio da Manhã institui um salário e um plano de cargos e salários para os seus jornalistas, para impedir que ele tenha esse segundo emprego. Então, quando essas pessoas vão para Brasília e aí tem que se escolher entre ser jornalista ou continuar no aparelho de Estado, eles optam por continuar no aparelho de Estado porque acham que estariam mais seguros. Talvez estejam, porque com a Constituição de 88, você tem o fim da censura paga pelo aparelho de Estado. Esse departamento de censura acaba dentro da Polícia Federal. E esses censores se tornam uma pecha. E eles formam uma associação, a ANACEM, muito idealizada pela Solange Tesourinha, Solange Hernandes, que é uma historiadora formada pela USP, e eles fazem um grande lobby entre políticos na época, e em 98 se consegue passar que aqueles censores seriam elevados à categoria de delegados. Então, hoje, eles estão aposentados como delegados federais.